Esta emissora transmite a seguir A Voz do Pastor, programa semanal da Diocese de Tubarão.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho.
Caro ouvinte, neste domingo celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais e o início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A paz esteja com você.
Reunir o que é meu, conduzir.
Ouçamos o Evangelho desta solenidade. É segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da Salvação.
O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu.
Um jovem, ao atingir a idade de casamento, está cheio de vitalidade e de esperanças. Sonha com anos felizes, tendo sua própria família. Mas preocupa-se também com as surpresas que o futuro pode lhe reservar. Enquanto vivia com os pais, tudo era tranquilo porque eram eles que resolviam todos os problemas. Com o casamento, chega a hora de partir, pronto e em condições de resolver tudo sozinho. Este exemplo tão simples pode dar uma ideia da difícil situação em que os discípulos de Jesus se encontraram depois da Páscoa. Estavam acostumados a conviver de forma visível com o Mestre, sendo guiados por ele passo a passo. De repente, sentiram-se sós e titubeantes diante de uma missão muito superior às suas forças. Como anunciar o Evangelho a todas as criaturas? Quem pode ser tão pretensioso a ponto de julgar-se capaz de dar início a um mundo novo? Um empreendimento tão grande certamente não pode ser confiado a um grupo de pobres pescadores da Galileia. É para ajudar a entender essa situação difícil que foi escrito o trecho do Evangelho deste dia.
Ide pelo mundo evangelizar, de cima dos telhados proclamar.
O ressuscitado aparece aos 11 e os envia a pregar o Evangelho para o mundo inteiro. A toda criatura, diz o texto. Como assim? Podem todas as criaturas beneficiar-se do Evangelho? Na carta aos Romanos, Paulo diz: A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus e alimenta a esperança de ser libertada da escravidão da corrupção. Mas que sentido tem falar da criação que deve ser libertada? libertada de quem? Quem é que a mantém na escravidão? O ser humano inclinado para o mal sempre provoca uma desorganização nos planos de Deus sobre a criação. Por exemplo, movido pelo egoísmo, pela ganância de poder e de domínio, pela desenfreada procura do prazer a qualquer custo, usa o ferro para produzir armas mortíferas em vez de enxadas, machados, arados, tratores. Abusa da sexualidade. Para satisfazer seus caprichos, destrói florestas, causando o desaparecimento de espécies de animais. Contamina os rios e envenena os frutos da terra, facilitando a propagação de doenças. É dessa forma que toda a criação fica submetida à escravidão do pecado e da corrupção. Com a chegada do Evangelho, dá-se um grande milagre. A energia divina da palavra transforma os corações das pessoas e então começam a servir-se das criaturas, já não mais para o mal, mas em favor de uma vida fraterna e pacífica. Surgem desse modo uma humanidade e uma criação completamente novas. Você que segue Jesus Cristo já se deu conta de que deve colocar em movimento este grandioso projeto de salvação universal? Você sabe que a procura da harmonia da criação inteira, o respeito pela natureza, o uso inteligente dos recursos energéticos fazem parte das exigências morais da própria fé? Já pensou que não cuidar da criação é pecado?
Amar com Jesus,
amar com Jesus,
orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus.
O Evangelho deste domingo enumera os sinais da presença do Mestre. Ele não nos deixa uma fotografia de si como lembrança, uma estátua comemorativa ou uma relíquia, mas quis estar para sempre conosco de uma forma real, no pão eucarístico, na palavra e no amor generoso e desinteressado entre os discípulos. Os sinais da presença do ressuscitado indicados no texto são estes. Os que acreditam expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes e, se tomarem algum veneno, este não lhes provocará qualquer dano, colocarão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Parecem sinais muito estranhos. Ninguém de nós jamais viu algo assim e o próprio Jesus não fez milagres desse modo. Talvez alguém pense: esses milagres aconteciam nos tempos antigos, mas, em seguida, aos poucos, foram desaparecendo. Porém, se esses sinais são indispensáveis para mostrar a todos os homens que Jesus continua vivendo ao lado dos discípulos que atuam no mundo, por que hoje não acontecem mais?
Amar com Jesus,
amar com Jesus,
orar com Jesus, orar com Jesus. Orar com Jesus, palavra não diz.
Esses fatos extraordinários não devem ser interpretados no sentido literal, mas devem ser entendidos à luz do simbolismo que essas expressões têm na linguagem bíblica. Trata-se de figuras que também foram usadas pelos profetas para descrever os tempos do Messias e o novo mundo que haveria de nascer. Eis o anúncio de Isaías: o leão será hóspede do cordeiro, e a pantera se deitará ao pé do cabrito, e as crianças de peito brincarão junto à toca da víbora. O profeta se refere às lutas e às inimizades que existem no mundo e não, com certeza, à mudança da natureza agressiva e perigosa dos animais. Através da figura dos animais, ele promete que no reino de Deus não haverá mais lugar para inimizades, rivalidades, agressões recíprocas entre as pessoas. Em nossos dias, a mensagem do Evangelho precisa ser acompanhada por sinais, por obras concretas, pelo nosso testemunho, que manifeste de maneira inegável que o mundo novo já surgiu. Nosso modo de viver e de conviver é que deve tornar nossa mensagem convincente.
Hoje é a nós que tu chamas e também chamas a mim. Chamas porque tu nos amas e o teu amor é sem fim.
O Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e está sentado à direita de Deus. Não devemos entender em sentido material a indicação que o ressuscitado está sentado à direita de Deus. Deus não tem nem direita nem esquerda, e não é possível pensar que no céu a gente se canse de ficar de pé. Aqui o autor sagrado quer transmitir um ensinamento e, para isso, usa de uma imagem ou exemplo tirado dos costumes das cortes de soberanos da antiguidade. Quando os reis do Oriente queriam homenagear um súdito que tinha demonstrado uma fidelidade heróica, convocavam os notáveis do reino e, diante de todos, convidavam-no a sentar-se à sua direita. Usando desta imagem, o Evangelho quer nos dizer: Jesus, o derrotado segundo a lógica dos homens, é proclamado por Deus servo fiel e reina sobre todos. Marcos conclui: os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Os primeiros discípulos acreditavam no Senhor Jesus e o sentiam sempre presente no meio deles.
Semeando a unidade para que o mundo creia, sejamos todos um, sejamos todos um.
Peçamos a Deus a graça de os meios de comunicação, que hoje são tão diversos e tão poderosos, sejam de fato usados para aproximar as pessoas e promover o bem de todos. E nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, lembremos-nos todos de pedir o auxílio de Deus para, com a ajuda dele, sermos capazes de entender e de praticar entre nós, que seguimos Jesus, o respeito, a paz, a fraternidade, a harmonia, para que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão.